Olá, muito boa tarde.
O secretário regional da Saúde assegurou que as escalas de urgência do Hospital de Ponta Delgada estão garantidas para janeiro de 2023. Clélio Menezes lembrou que os diretores de serviço retiraram o pedido de demissão e que a unidade de saúde está a funcionar normalmente. O governante assegurou que o Hospital de Ponta Delgada está a funcionar normalmente, com mais de meia centena de profissionais de saúde em serviço de urgência, entre eles 30 médicos e 15 enfermeiros.
Retiraram as 150 horas de indisponibilidade, retiraram os pedidos de demissão, está a funcionar normalmente e estamos tranquilos pelo facto do Serviço Nacional de Saúde estar a funcionar normalmente. No que diz respeito ao trabalho suplementar médico, também dar esta nota de que estamos em negociações com os sindicatos para, conforme foi afirmado pelo Sr. Presidente do Governo, revisitar o diploma para que durante o mês de janeiro tenhamos aqui um diploma que já vá ao encontro daquilo que são as expectativas também dos profissionais de saúde.
Clélio Menezes falava após uma visita ao serviço de urgência do Hospital de Ponta Delgada. O secretário regional da Saúde rejeitou pronunciar-se sobre o prazo para escolher um novo conselho de administração e sobre o perfil que o presidente da unidade deverá ter. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera previu para os Açores entre esta sexta e segunda-feira uma descida acentuada da temperatura do ar e aguaceiros que podem ser de granizo no sábado e no domingo. Segundo o IPMA, espera-se uma descida acentuada da temperatura, com as mínimas a rondarem os 8 graus e as máximas a não ultrapassarem os 14 graus, e ainda que o vento sopre de oeste com rajadas na ordem dos 70 km por hora e que, ao longo de sábado, rode gradualmente para norte. Quanto à ondulação, esperam-se nesse período ondas de noroeste entre 3 a 5 metros. Ainda segundo o IPMA, o estado do tempo no arquipélago dos Açores vai ser afetado pela aproximação de uma massa de ar fria e instável transportada pela ação conjunta entre um anticiclone e uma depressão centrados a norte do arquipélago.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Os cidadãos residentes nos Açores vão poder apresentar iniciativas legislativas para serem discutidas no Parlamento Regional, de acordo com uma proposta aprovada pela Comissão Eventual de Aprofundamento da Autonomia, reunida em Angra do Heroísmo. Até agora, os cidadãos só podiam apresentar petições na Assembleia Legislativa Regional, que eram posteriormente analisadas e discutidas pelos deputados, mas a intenção desta medida é permitir que os eleitores passem a ter um papel mais interventivo, podendo mesmo produzir legislação que terá, ainda assim, de ser aprovada pelos partidos com assento parlamentar. Os deputados que compõem a Comissão de Aprofundamento da Autonomia aprovaram ainda outras propostas relacionadas com as eleições para o Parlamento Europeu, com o financiamento dos partidos políticos e com a criação de um Tribunal de Relação nos Açores. A Comissão Política da Ilha Terceira do CDS-PP manifestou preocupação pela falta de clareza do Governo da República sobre a ligação do cabo de fibra óptica aos Açores. De acordo com o comunicado dos centristas, o Governo da República deverá cumprir com as recomendações do Governo Regional relativamente à ligação do cabo de fibra óptica, pois trata-se de uma competência do Estado português. Segundo o CDS, é fundamental que haja redundância na ligação por fibra óptica do arquipélago ao continente português, com pelo menos 2 pontos de amarração nos Açores e 2 pontos de amarração no território continental, numa configuração tal que não deixe a região completamente isolada em termos de comunicações, caso surja algum problema com um dos cabos, o que seria um retrocesso civilizacional inaceitável.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Depois das críticas da autarca de Vila do Porto, o vice-presidente do Governo Regional garantiu que as taxas de aterragem, descolagem e estacionamento de aeronaves em Santa Maria são mais baixas do que no resto da região, rejeitando as acusações.
A senhora Presidente da Câmara, ou por ignorância, que eu não quero acreditar que seja, ou por estar mal informada, falta olimpicamente à verdade. A senhora Presidente sabe que para as escalas técnicas pagam por tonelada 1,10 € em Santa Maria e nos restantes aeroportos, incluindo o das Lajes, são 3,64 euros.
O vice-presidente do Executivo Açoriano acusou Bárbara Chaves de confundir taxas de aterragem, descolagem e estacionamento de aeronaves com taxas de utilização da Aerogar, que disse não terem impacto em Santa Maria.
A senhora Presidente da Câmara de Vila do Porto, com a azia enorme que ficou das boas notícias, devia estar satisfeita, confunde outra coisa, que é a utilização da Aerogar. E aí é uma proposta do Partido Socialista de 2015, no âmbito do Preito, em que reduz as taxas de passageiros, de ocupação do espaço, dos comerciantes, em 50%. Essas é que são as únicas taxas que obviamente não têm aplicação em Santa Maria.
Artur Lima justificou a prorrogação da redução das taxas de utilização da Aerogar das Lajes por mais um ano, com o cenário de aumento de inflação, de guerra na Ucrânia e de crise que afeta os empresários que têm lojas na infraestrutura. O Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos exigiu, após uma reunião com o governo açoriano, a manutenção dos postos de trabalho na Azores Airlines, afirmando que a privatização da companhia não defende os interesses regionais. O Sintava considera que a alienação vai sujeitar a empresa apenas à lógica do lucro, deixando para segundo plano os direitos dos trabalhadores e dos açorianos. O sindicato critica o Conselho de Administração do Grupo SATA, presidido por Luís Rodrigues, por defender a privatização da companhia. O sindicato lembra que, na história recente de Portugal, nenhum processo de privatização resultou em vantagens para o país e para os trabalhadores. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias convocou uma greve de vários dias que começa hoje e se prolonga até 30 de janeiro e abrange os portos do continente Madeira e Açores. Nos Açores não serão executadas quaisquer operações ou atividades nos períodos compreendidos entre as 8 da manhã e as 10 e também entre as 14 e as 16 de segunda a sexta. Também nos Açores, naqueles dias, não será prestado qualquer trabalho extraordinário de segunda a sexta, inclusive no período das 0 horas às 8 da manhã, nem será prestado qualquer serviço nos navios de cruzeiro. O sindicato acusa as administrações portuárias de ausência total de disponibilidade para dialogar sobre a proposta de revisão salarial para 2023, tendo o Sintap feito vários pedidos de reunião que ficaram sem resposta, nomeadamente por parte das administrações de Sines e de Lisboa. O Plano Estratégico para a Pequena Pesca 2022-2030 pretende aumentar em 100% o número de portos com infraestruturas flutuantes para esta atividade, de acordo com uma resolução do Conselho de Ministros publicada em Diário da República. Este plano, que tem como objetivo reconhecer e distinguir a especificidade da pequena pesca através de políticas públicas nesse sentido, inclui, entre várias medidas, um aumento a 100% do número de portos com infraestruturas flutuantes para a pequena pesca e que terá como entidades intervenientes a DOCA Pesca, os municípios e as direções regionais de pescas dos Açores e Madeira. Entre as medidas previstas para as infraestruturas está também prevista a adaptação de 80% dos portos para abastecimento da frota da pequena pesca com fontes de energia alternativas e duplicar o número de portos com nova geração de estendal de redes para o armazenamento de artes de pequena pesca. O presente plano tem como principal objetivo assegurar a sustentabilidade da pequena pesca, promovendo a transição energética, a digitalização num quadro de defesa ambiental, o incremento do conhecimento e da competitividade do setor e a valorização da atividade pescatória e dos seus profissionais. O Partido Socialista alertou que os pescadores e armadores açorianos estão a ser prejudicados, uma vez que o Governo Regional não está a pagar vários apoios aprovados. O PS refere-se a uma resolução aprovada por unanimidade no Parlamento dos Açores para a criação de um apoio extraordinário ao rendimento dos pescadores, que tenha como referência o salário mínimo regional. Ora, sobre esta matéria, a Secretaria Regional das Pescas informou que já mandou a conta para a Secretaria das Finanças, mas é facto que ainda não foi pago.
Daquilo que sabemos aqui dos serviços, porque isto está tudo preparado e remetido às finanças para ser efetuado o pagamento e, portanto, aguardamos que a Secretaria das Finanças proceda ao pagamento da parte da Regional Mar das Pescas, temos o nosso trabalho concluído, digamos assim.
Manuel São João, Secretário Regional do Mar e das Pescas.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Embora atípico, o ano de 2022 terminou muito melhor do que 2021, dando assim alguma confiança ao setor. Quem o considera é o presidente da Federação Agrícola dos Açores, Jorge Rita, que lamenta desde logo o aumento brutal dos custos de produção, nomeadamente nos combustíveis, matérias-primas, dos cereais e fertilizantes. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Apesar das dificuldades e das incertezas, o setor do leite principalmente, mas também o da carne e o das hortícolas, acabaram por melhorar um pouco face às subidas dos preços nos mercados.
Que não estão totalmente verdadeiramente refletidos em termos dos produtores, mas sabemos que concretamente o leite aumentou 21 cêntimos, que é recordes, quer dizer, nunca na história teve um aumento dessa forma. Não acompanhou totalmente devidamente os mercados nacionais e internacionais. Eu vejo subidas um pouco tardias, como é de conhecimento público, é para lamentarmos essa situação, mas o preço que hoje também já está-se a pagar o litro de leite, comparativamente às despesas, já não tem a situação tão desastrosa que foi nos últimos 4 anos. Obviamente que é bom que se diga, que não é por uma situação que nós estamos a ganhar dinheiro, nós estamos a equilibrar contas. E as mazelas do passado podem levar 4 ou 5 ou 6 anos a serem remediadas no setor leiteiro. Obviamente no setor da carne essa situação tem-se refletido de uma forma muito positiva ao longo dos últimos anos, tem vindo a melhorar essa situação. Também é bom que a gente não se esqueça das ajudas adicionais do Governo Regional, que também tiveram um impacto muito positivo no rendimento dos produtos agrícolas, no leite, na carne, na área das certificações agrícolas. Tem a ver essencialmente com a questão dos rateios, que durante esses 4 anos não há rateios, obviamente os produtores acabam por receber mais por essa razão, mas todos de uma forma transversal.
Tornar o setor agrícola mais atrativo para os jovens, bem como mais competitivo e com melhor rendimento, é um dos grandes desafios para 2023. Jorge Rita destaca ainda outros.
Continuar a produzir, não por dimensão, mas sem escala, mas sempre com o objetivo da qualidade. E, obviamente, trabalhar depois nos mercados, marketing, promoção, e garantir a excelência e a segurança alimentar dos produtos, juntando claramente aquilo que são as nossas condições excepcionais e da afroclimáticas nalmas áreas, mas com o verde, com a imagem que nós temos, com a marca Açores, portanto são tudo situações muito favoráveis, mas as questões organolépticas do nosso leite, da nossa carne, dos nossos produtos regionais, e o caso concreto do chá, que também foi anunciado, as suas potencialidades neste momento em termos de saúde, e que todos percebamos cada vez mais que produzir nos Açores tem que ter sempre um desígnio, que é produzir com qualidade, com excelência, mas obviamente melhorar o rendimento de toda a fileira, e isso faz-se essencialmente com a parte comercial, com a parte das indústrias.
Quanto às expectativas, o líder da Federação Agrícola dos Açores afirma que 2023 não será fácil, mas que comparativamente ao início deste ano considera que o setor irá arrancar numa melhor posição.
Não quer dizer que a situação até o final não possa piorar, até pode ficar pior, mas no arranque de 2022, arranque de 2023, obviamente nós estamos a arrancar muito melhor em 2023 com o que arrancámos em 2022. E aqui claramente tem um impacto. Os custos de produção, todos nós sabemos a parte negativa, mas na parte positiva, são o rendimento dos produtores comparativamente em 12 meses, portanto a situação está diferente para melhor do que no passado.
Por outro lado, o Jorge Rita reconhece o trabalho desenvolvido pelo atual Governo Regional, que acolheu claramente as reivindicações do setor, sem qualquer tipo de reserva, e tem-se chegado muito mais à frente em matéria de ajuda aos agricultores do que os executivos anteriores. Porém, admite que a Federação Agrícola dos Açores não está ainda satisfeita com tudo e que há muita coisa para melhorar e cada vez mais no maior e melhor setor da atividade económica da região.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O açoriano Pedro Pauleta, diretor da Federação Portuguesa de Futebol, considerou que o mais importante no processo de substituição de Fernando Santos na Seleção Nacional é ter calma, tendo também elogiado o papel desempenhado pelo ex-selecionador. À margem da entrega de ofertas de Natal aos utentes da Associação de Pais e Amigos de Crianças Deficientes do Arquipélago dos Açores em Ponta Delgada, o antigo goleador agradeceu todo o trabalho que o Mister Fernando Santos fez na seleção, que foi excelente.
O mais importante é ter calma, agradecer todo o trabalho que o Mister Fernando fez na nossa seleção, que foi excelente. É um amigo, é uma pessoa que todos nós gostamos muito, mas agora o mais importante é pensar bem, é uma decisão do nosso presidente.
O antigo avançado considerou, por outro lado, que o Mundial 2022, que terminou no domingo no Qatar com a vitória da Argentina, foi uma competição muito bem conseguida, tendo-se assistido a grandes jogos de futebol com grandes seleções e acabando numa final que todos gostaram, principalmente da parte final, com bastantes golos e emotiva. Para Pauleta, a seleção portuguesa vai continuar forte, como tem vindo a estar nos últimos anos, assinalando que o país tem jogadores com grande talento, continuando-se a formar grandes jogadores. E é com o desporto que terminamos o Informação Açores desta quinta-feira. Tenha a continuação de uma boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.